Muito bom dia, são 9h26, vamos ao nosso debate entre Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires, os nossos comentadores das quartas-feiras, hoje com o Jacinto longe, ele está em Viena da Áustria, mas está sempre atento à atualidade, portanto de lá também vai conversar connosco e vamos começar por um assunto que é do interesse de todos, Miguel, e falamos tanto disto esta manhã, a proteção de dados.
Sim, o Regulamento Geral de Proteção de Dados entrou em vigor há um ano, mas o diploma que vai adaptar as regras à realidade portuguesa só agora é que está pronto para aprovação no Parlamento. Henrique, como é que se entende que Portugal esteja aparentemente na cauda da Europa nesta matéria da proteção de dados, no que toca à transposição do Regulamento Europeu?
Bom dia. Não se percebe porque é que o Estado, o Governo, a Assembleia estão tão atrasados quando o tecido empresarial português já gastou milhares e milhares de euros, milhões de euros.
Sim, em alguns casos milhões. Aliás, teve uma reportagem esta semana aqui na Renascença que mostrava isso
mesmo. As empresas já gastaram tempo e dinheiro com este assunto. Não se percebe que o Estado não deu o exemplo, mais uma vez. E, aliás, deixa-me, já que falaste do Estado, falamos muito das empresas privadas, e acho bem que se fale, mas o Estado também nos pede muitos dados, e sabemos que o Estado está desprotegido, não tem meios para se proteger. É muito fácil para um hacker roubar dados aos Estados. Aliás, estamos a falar em off, os corsários chineses, do exército chinês, e são corsários, são hackers, roubaram dados agora aos Estados Unidos, dados importantíssimos da própria administração americana. Portanto, se é fácil roubar a administração americana, também é fácil roubar ao Estado português.
Mas apesar de tudo, achas que os portugueses estão mais sensíveis e conscientes das questões da privacidade e da proteção de dados, até na sequência da entrada em vigor deste Regulamento Geral, ou não?
Deixa-me virar a questão ao contrário. Eu acho que a questão para mim é outra, é porquê é que nós temos que dar dados? Não temos que dar dados. Por exemplo, ofereceram-me um iPhone usado, porque o meu telefone está estragado. E quando comecei a preencher o ID card da Apple, eu parecia que estava perante um inquérito policial.
Sim.
É inaceitável. Eu disse, não, desculpa, eu não vou fazer isto. Vou ficar com um telemóvel michuruca, não vou ter o iPhone, porque eu recuso dar. A Apple não tem que saber aqueles dados sobre mim, é inaceitável. Dados que depois são vendidos. Todos nós sabemos que são vendidos. A Apple vende, o Facebook vende, uma espécie de mercado negro que todos nós aceitamos.
Uma espécie, enfim, é mesmo mercado negro. Vamos ouvir também o Jacinto sobre estas preocupações em Viena da Áustria. Penso que elas também se fazem sentir, Jacinto. Como é que vês, antes de mais, este atraso, esta demora de Portugal?
É uma crise política tremenda aqui.
Sim, exatamente. Como é que vês aí este atraso na transposição da lei europeia para Portugal?
É estranho, é um bocado incompreensível. Ainda para mais sendo uma matéria em que há um consenso, né? E parece-me, ainda não li a lei, mas parece-me que há questões também em relação à entidade que fiscaliza, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, saber se como é que vai funcionar, com que estrutura e com que meios. Parece-me também, na sequência do que o Henrique disse, que não é um bom sinal dado ao país o setor público ficar de fora da fiscalização, porque isso seria uma forma também do Estado, dos serviços públicos, terem de cumprir com as melhores práticas de proteção de dados, e é um bocado incompreensível porque, de facto, muitos dados delicados para as pessoas sensíveis estão na mão dos serviços públicos, que estes não estejam protegidos e obriguem as empresas, às vezes empresas com pequena dimensão e às vezes até parece que até associações, organizações têm fins lucrativos também, a gastar dinheiro quando o Estado não dá o exemplo.
Sim, lembrar antes de mais que este tema da proteção de dados vai estar em foco numa conferência que a Renascença organiza esta manhã, justamente em Lisboa, é às 9h30,
portanto está a começar.
Justamente. Agora. E um dos convidados é o secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que esteve aqui esta manhã connosco em estúdio, para falar destes temas da proteção de dados, dizer que a conferência decorre no Polo Tecnológico de Lisboa, ali no Lumiar.
E já agora é importante que se pode ver também através do YouTube como fazer, é só passar pelo site da Renascença que está tudo explicado. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de Chico Buarque, Miguel, e não é por causa da música.
Sim, não é apenas, por causa das letras. Chico Buarque foi distinguido com o Prémio Camões 2019. O que é que achaste, Henrique?
Acho ótimo, porque acho que a qualidade da música é universal, mas muitas vezes esquecemos que aquelas letras, como outros autores, como o Bob Dylan, que ganhou o Nobel há poucos anos, resistem, são poemas que resistem e podem ser lidos como outro poema qualquer. E, portanto, gosto que o Camões acompanhe o sinal dado pelo Nobel.
Porque acho que o Arco, para além de letrista, também é romancista.
Sim, mas eu acho que aqui se está a premiar, sobretudo, as letras, os poemas. E são poemas, ponto. Podes comprar um livro dos poemas do Chico Buarque, que por acaso são cantados. Como o Nick Cave, o Coen. E em Portugal já há jovens que, espero, daqui a uns anos tenham... Porque o Uria, o Fúria, o Betancourt, têm letras que sobrevivem como letras, como literatura. E quero frisar isso. Acho bem que o Camões siga o exemplo do Nobel.
E, Jacinto, pensas que se vai tornar um hábito depois de Bob Dylan, agora Chico Buarque?
Não, o Chico Buarque, de facto, é um caso um bocadinho diferente, porque é um escritor também de um grande escritor, não só de letras, mas também de livros, dos romances. E acho que é um caso em que é mais do que ser merecido, é um caso em que o premiado prestigia o prémio, porque é um autor, eu aqui a falar com uma ensinadora francesa, falei do prémio que Chico Buarque tinha recebido e ela imediatamente começou a cantar uma letra. Deve ser as únicas coisas que ela sabe dizer em português, deve ser uma letra do Chico Buarque. Portanto, tem esse reconhecimento público e tem versos incríveis, não é? Aquela canção Construção, tropeçou no céu como se ouvisse música. Eu acho que ele é um escritor que nos faz isso, faz-nos tropeçar no céu como se ouvíssemos música, e isso merece todos os prémios.
Jacinto Lucas Pires, Henrique Raposo, no debate das quartas-feiras e das segundas, portanto estão de volta na próxima semana, e o Jacinto já cá em Portugal.